Eu recebi de Deus uma ordem de ministrar uma palavra específica em tal texto, em tal lugar. Então a mensagem de hoje é uma mensagem profética. Toma posse dela quem quiser. E agora fique bastante atento. E o Senhor me deu vários pontos para ministrar a vocês. Não era a princípio que eu queria ministrar, mas de novo, pela quinta vez seguida, ouvi a voz do Senhor que me disse: ministre em tal lugar. Então tudo que você vai ouvir hoje não tem participação do seu pastor. Ok? O tema da mensagem é: sempre esteve perto. Eu posso ter estado longe, eu posso estar longe, mas ele sempre esteve perto. Vou ler com você Êxodo capítulo 15, versículos de 22 a 27. Não é uma mensagem tão longa, tão grande, mas importante, porque é uma ordenança. Os irmãos aí do louvor, o pessoal está se assentando ainda, irmãos, por isso que eu estou dando esse cuidado. Estavam ministrando com a gente até agora. Glória a Deus. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. Andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Importante, não acharam água, quer dizer, procuraram. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara, que quer dizer águas amargas, ou amargura, ou amargoso, ou amargo. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, como eu disse no início, uma madeira, uma tora, pode ser usado inclusive em paralelo à cruz do Calvário, ao lenho, mas não é o que faremos hoje. Mostrou um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, aleluia. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinar os seus ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ele está dizendo: eu sou Jeová Rafa. Então vieram a Elim, e haviam 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às, ou junto das águas. Ok? Que Deus nos dê graça. Se pregar a palavra é uma grande responsabilidade. Imagine quando você ouve a voz de Deus dizendo: faça isso. Primeira coisa que eu quero pontuar nessa noite, e pontuei várias coisas que quero compartilhar com vocês, e hoje quero falar como profeta nessa casa, se possível for, não importando qualquer outra nomenclatura senão o que Deus quer nessa noite. Que a vida com Deus não existe coincidência. A vida com Deus existe fases, processos para um amadurecimento. Você está numa estação e não é a última. Ela pode ser muito boa, não se acostume porque você muda de estação. Ela pode ser muito ruim, comemora, porque você vai mudar de estação. O importante, como eu disse esses dias aqui na igreja, é que Deus não faz um milagre, Ricardo, depois outro milagre, depois outro milagre e outro milagre. Não, é um só Deus, você só tem uma história. É o mesmo milagre dividido em pedaços e em tempos, para que Deus te leve aonde Ele espera que você chegue. É tudo como o maestro regedor que nos leva ao encontro, ao seu sonho, ao seu desejo para a nossa vida. E tudo que Deus faz é sempre melhor. Eu sei que é modinha falar, quem passa pelos processos, quem supera os processos. Eu sei que a gente ouve isso toda hora, mas a nossa vida é feita de processos. Ah, quem passa os processos vai viver o propósito. Não, eu posso viver processo e propósito ao mesmo tempo. Inclusive o processo de Deus pode estar dentro do meu propósito, e o propósito de Deus pode estar dentro do meu processo. Mas eu não, quem sou eu para ser uma voz dissonante a tantas coisas que a gente tem escutado? Mas a primeira coisa que você precisa entender, e é muito, muito importante, é que eles haviam acabado de sair do Egito. 12 milagres feitos no Egito. Não, pastor, não foram 12. Foram 12. Foi a vara de Moisés que virou uma serpente. Foram 10 pragas do Egito e o mar vermelho aberto para que eles pudessem passar. Milagre, depois de um milagre aconteceu o segundo milagre, depois aconteceu o terceiro milagre, depois aconteceu o quarto milagre, o quinto milagre, o sexto milagre, depois sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, e por fim Deus abre o mar diante deles, eles são obrigados a passar. Uma parede, um muro, um arranha-céu de água do lado esquerdo, um do lado direito, lençol freático aberto, tiveram que passar com os pés em seco. E a Bíblia diz que o próprio Deus incomoda o coração do faraó, que havia libertado eles, para que o faraó corra, siga atrás deles. Só que quando o faraó chega, a água se fecha e ele fica pelo caminho. Esse pessoal passa para o outro lado, André, deveriam passar de joelho, gritando, porque nunca na história da Bíblia, repito, nunca na história da Bíblia, alguém viu o que esses homens viram. A quantidade de sinais que esses homens viram. Mas Deus sabia da importância, não só de tirá-los do Egito, mas tirar o Egito de dentro deles. Deus tirou muito de nós que estamos aqui do mundo, mas ainda o mundo está dentro de muitos de nós. Pastor Luciano Glória, sua esposa, Deus abençoe, bom te ver. Então não é só de onde Deus te tirou, mas se Deus já conseguiu tirar o que está dentro de você. E tem tudo a ver com aquilo que você faz e fala. Eu preguei aqui para a nossa liderança na segunda-feira, e vou repetir para quem gosta de anotar. Eu disse para eles o seguinte: meninos, imaturos, esperam colheita daquilo que fazem. Homens maduros, esperam daquilo que creem. Os meninos esperam resultado daquilo que fazem. E os adultos imaduros esperam resultado daquilo que creem. Então não é o que eu faço, mas aquilo que eu acredito. Glorificado seja o nome do Senhor. Menino faz esperando em troca. Menino faz com um amigo, diz que está fazendo de coração, e depois lá na frente, quando não recebe de volta, já joga na cara: eu te ajudei tantas vezes, eu fiz tanto por você, mas quando eu mais precisei, você nunca fez nada. Você sempre, em vez de abençoar, investiu, querendo algo em troca. Quem faz para Deus o fez, e ele não olha mais o que fez. Então a diferença entre menino e maduro: maduro aguenta, maduro não se preocupa com conversa. E eu disse uma coisa importante para os nossos líderes e pastores aqui. A gente disse que maturidade é saber o que a gente faz com aquilo que a gente ouve. E eu desdigo isso aqui: maturidade é nem se importar mais com aquilo que ouve. Ah, mas falar não é importante. Ah, mas a tua opinião não é importante o que você pensa. É importante quem eu sou em Deus. Deus me conhece, eu me conheço, eu sei para onde eu vou. E mais importante, Ele sabe para onde vai me levar. Bendito seja o nome do Senhor. Saem de uma vida de milagres, acabaram de ver tudo isso que eu estou falando. Você imagina o que é você passar na abertura do Mar Vermelho e ver Faraó se arrebentar lá no meio, e até os cientistas acharam carros, acharam escudos, acharam várias coisas no Mar Vermelho, comprovado cientificamente que algo aconteceu ali. Imagina esses homens vendo tudo, eles tinham tudo para crer mais do que eu, para crer mais do que você, para crer mais do que qualquer pessoa, porque tiveram milagres, mas eles estavam tão, eles não eram, olha, o que eu vou falar é até pesado, eles não eram mais judeus, eles eram egípcios. O Egito tomou conta da cabeça deles, do coração deles. Saíram do Egito, mas sempre tiveram vontade de voltar. Toda discussão, toda polêmica, toda briga, eles diziam: vamos voltar para o Egito. Então não é importante de onde Deus te tirou, mas se Deus tirou o que estava dentro de você, se Deus mudou o teu coração, glorificado seja o nome do Senhor. Andaram 3 dias, tudo um propósito. Repita comigo: propósito, fase, estação. Tudo o propósito de Deus fez eles andarem 3 dias, porque agora é a hora de tratar o coração. Estavam maravilhados, todos felizes. Primeiro dia, pô, cadê a água? Não acha. Segundo dia, pô, tá quente o deserto. Eu tive uma hora no deserto, queria fugir de lá, desesperador. Lindo para quem passa por lá. Fica lá, não tem sombra, não tem coisa alguma. Não acharam água o primeiro dia, não acharam água o segundo dia, não acharam água o terceiro dia. O que fizeram? Começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a falar com Moisés, e começaram a gritar, e começaram a falar coisas ruins. Por isso eu vou falar uma coisa bem pesada aqui essa noite. Toma cuidado para andar com pessoas que só têm coisas ruins para falar, que sempre murmuram, que sempre reclamam. Eu quero dizer uma coisa para você: eu perdi muitos amigos interessantes que eu tenho saudade até hoje. Perdi pastores pelo seu temperamento, pastores que nós não damos oportunidade por sua forma de falar, homens e mulheres de Deus que a gente teve que impedir de chegar perto da gente, porque a única coisa que tinha no coração deles era murmuração, doença, queixume, reclamação. É impossível você ser sadio andando com gente tão doente. Ou ela muda, ou muda você. Já parou? Já recebeu alguém na tua casa? Teu marido já te incentivou? Uma amiga falou: vamos tomar um café. Aí teu marido falou: vai. Aí você falou: não dá, amor. É 2 horas perturbando, 2 horas falando mal, fala mal de todo mundo, imagina o que não faz na minha ausência. Aliás, é fato, hein? Você tem uma amiga que fala mal de todo mundo, quando você sai de perto dela, fala mal de você. Fato, fato. Se quiser se enganar, fica à vontade. Andado 3 dias sem achar água, e aí Deus tem coisas que eu gosto demais. Deus me deixa maravilhado. Leva eles, Rogério, para o lugar de águas amargas. Vocês não querem água? Eles deveriam querer Deus. Era para eles pararem no deserto e falar: Senhor, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor há de abrir uma fonte, o Senhor há de abençoar, o Senhor vai mandar chuva, alguma coisa o Senhor vai fazer, porque o Senhor é Deus. Mas não, eles preferiram procurar, não acharam e murmuraram e reclamaram. Então Deus jogou ele até as águas, está aí, água à vontade. Saíram pegando água, e quando descobriram que a água era amarga, que era intragável, que era impossível consumir, eles então começam a reclamar, começam a murmurar. Moisés vem e fala para Deus: Deus, o que é que eu faço? O Senhor fala: joga essa madeira dentro da água. Simples assim? Tudo se resumia a esse sinalzinho? Mas sempre esteve perto. Guarde isso, não esqueça. Até o final dessa mensagem, não esqueça dessa frase: sempre esteve perto. Amém? Aquela reclamação, Deus manda que ele pegue o lenho, joga nas águas, extraordinário, as águas ficam boas de consumo, e eles tomam água. Porque tem gente que só tem Deus na sua vida enquanto Deus está fazendo alguma coisa. Tem gente que só respeita a presença de Deus quando Deus está dando alguma coisa. Tem gente que só ama o Senhor quando tem alguma coisa em troca. Mas no dia mau, que era o dia de consagrar o dia ao Senhor, de glorificar, exaltar, enaltecer e falar: Ele fez, Ele faz, Ele fará, eu mudo, mas Ele não muda. Por mais que eu seja infiel, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E aí começa um tratamento assustador no versículo 25, a qual você vê aqui de maneira invisível. Mas eu vejo lá. E também trouxe, né? Uma bomba acontece. Leva eles para esse lugar. Eles não percebem que estão sendo guiados. Presta atenção. Eles não percebem que estão sendo guiados. Você está numa fase, a fase vai passar, era apenas amadurecimento, era apenas uma estação, o trem vai passar e vai te levar para outro lugar. Não reclama, fica quieto, espera e vê o livramento que o Senhor fará contigo. Bendito seja o nome do Senhor. E essa noite muitos vão experimentar isso, porque é uma palavra que Deus mandou trazer. Eu creio. 25 diz assim: ele chamou o Senhor mostrou-lhe um lenho e lançou nas águas, e as águas tornaram doces. Aí vem a primeira bomba. Ali o Senhor lhes deu estatutos, ordenação, e diz mais: e ali os provou. Era tudo um processo. Quando eles começaram a reclamar, o Senhor fez o sinal e já avisou: a partir de agora não tem mais lei do Egito. A partir de agora vocês não estão mais nas vossas mãos. A partir de agora farão o que eu mandar. Existe uma ordem. Segundo, vocês vão receber estatutos de como devem se portar. Terceiro, eu só estava provando vocês. Segura um pouquinho aí. A provação mostra o coração de quem está contigo, mas a provação também mostra o teu coração. A provação revela que pessoas que estão ao seu lado têm um coração doente, murmurador e reclamante, mas a provação também revela se você está em Deus ou não. Qual é a sua estação? A provação te mostra a realidade. A provação mostra quem você é quando o dia é escuro, quem você é quando existem muitas nuvens, quem você é quando o cerco aperta. Quem eu sou quando essas coisas acontecem? Quem eu sou quando tudo está contra mim? Quem eu sou quando as nuvens chegam? Quem eu sou quando estou no dia mau? A provação só serve para revelar coração. A provação serve para o teu amadurecimento e para revelar o teu coração. Quando você está sendo provado, você sabe verdadeiramente quem você é. Pode ver, você encontra pessoas e fala assim: poxa, não tenho te visto mais, vamos buscar Deus. Não, estou meio afastado. Por quê? Ah, eu estou meio triste. Então quer dizer que a tua salvação e a tua vida com Deus tem uma condicional, a condicional de nunca ficar triste. Nossa, é pesado, hein? Ah, que eu passei um vento no meu casamento. Então você adora o Senhor e ama o Senhor desde que dentro da sua casa você nunca passa uma crise? Então é condicional, eu te aceito, eu te amo, mas não quero passar isso, nem isso, nem isso. Mas sabe, meus irmãos, sempre esteve perto. Amém? Sempre esteve perto. Três coisas Deus diz. Primeira coisa que Deus quis dizer de maneira macro, e depois eu venho para o micro. Macro, tudo era um propósito, gente. Tudo era uma prova. Eu fiz um monte de milagre no Egito, mas a gente não tinha feito nenhuma aliança ainda. E eu trouxe vocês as águas amargas para mostrar que a partir de hoje eu sustento, eu cuido, não vai faltar coisa alguma. E se essa água é amarga, eu ponho água doce, eu faço vir chuva, eu abençoo, eu entrego na porta, eu sou poderoso, eu cuido de você, eu cuido dos seus, eu cuido do seu ontem, eu cuido do seu hoje, eu cuido do seu amanhã. Não vai faltar minha mão sobre a tua vida, não vai faltar minha unção sobre a tua casa, não vai faltar minha guarda sobre você. Eu te trouxe dessas águas, nessa estação, para te dizer: eu nunca vou te deixar. Não murmure contra mim, não vou te deixar. Agora, se a minha vida com Deus ela é condicional ao que Ele faz, eu tenho um problema grande. Mas não acaba aí, o pepino continua, pastor Paulo. Olha o versículo seguinte: e disse, quem disse? Senhor. E disse, eu vou ler o resumo do que está nesse texto, ok? Se ouvires a voz, primeiro, para sair dessa estação tem que aprender a ouvir a voz. Para ir para a próxima etapa tem que aprender a ouvir a voz. Segundo, se fizeres o que é reto diante de Deus, não sai na força, não sai do teu jeito, não abandone o barco. Pergunte para Deus como eu devo proceder no dia seguinte. Toma cuidado, porque Ele sempre esteve perto. Amém? Sempre esteve perto. Se inclinares os teus ouvidos a guardar os estatutos, vai acontecer algo espetacular com você. Você vai conhecer a verdade. Pastor Luiz, que bicho que o senhor está falando? Eu vou entrar na mensagem agora. 15 minutos, termino. A mensagem é que nada disso era a verdade. Era só um pedágio. A verdade era o versículo 27. Então, depois de toda essa discussão, murmuração, Deus apertando, enfiando o dedo na cara, dizendo que não queria desse jeito, então vieram Elim, havia ali 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. No deserto, desde os antigos até hoje, existe uma coisa chamada oásis. Ok? Quem já ouviu falar? Oásis do deserto. Oásis não é só água, como as pessoas pensam. Tem que ter árvores, porque é um sol escaldante. Então oásis é um lugar de repouso, um lugar de descanso, um lugar onde você se banha, onde você bebe, e é onde você se separa do sol que queima sem parar a tua cabeça. O oásis é tão maravilhoso que tem várias pessoas que têm miragem, que têm visões, acreditam que estão vendo, correm, quando chega lá não tem, porque a cabeça está tão frita, o calor está comendo o cérebro de tal forma que eles acham que estão vendo coisas que não estão vendo. O oásis, em todos os povos, é considerado algo divino. Todo mundo que encontra um oásis acha que Deus o visitou. Então, eles saem das águas amargas, Kate, e chegam justamente ali, estava do lado. Do lado da amargura estava o milagre, do lado da amargura estava o tempo de descanso, do lado da amargura estava o tempo de bonança. Então, meu irmão, Deus não quer você na estação da amargura, Deus não quer você na estação da reclamação, Deus não quer você na estação da murmuração. Aprende a passar com dignidade, que ali do lado tua bênção já chegou, ela sempre esteve perto. Deus deixou você passar por aí de propósito, para conhecer o teu coração, se negarias o Senhor ou não, e para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Eles saem daquele encontro ruim, sabe, tem gente que nunca é abençoado porque nunca saiu da estação da amargura.
coração está ferido. Deixa a água de Deus limpar esse coração ferido. Para de ser amargo, de reclamar. Ah, mas o senhor não sabe o que eu passei. Pode entrevistar todo mundo aqui. Todo mundo que está aqui tem uma cicatriz. Todo mundo que está aqui já passou uma vergonha. Todo mundo que está aqui já quis parar. Todo mundo que está aqui já quis que Deus levasse. Todo mundo que está aqui já teve vontade de desistir. Todo mundo que está aqui tem um ponto na sua vida que é sensível. Todo mundo que está aqui quando toca em certos assuntos chora. Todo mundo tem uma história ruim. Mas maior é a minha história de bênção, porque Deus entrou na minha vida. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo entraram na minha casa. Mesmo, sai da estação da amargura, do desânimo, temperamento ruim, briguento, reclamante. Sai, isso era só uma provação. Você resolveu morar aí, meu irmão. Olha, isso dói, mas eu vou falar. Tu anda tanto com água amarga que tu já faz parte da água. Tu se acostumou a beber água contaminada. Para ti nem importa se Deus vai mudar a água. Você se acostumou com a contaminação, se acostumou com a vergonha, se acostumou com a tristeza e acha que isso é a sua verdadeira identidade. Isso não é a sua verdadeira identidade. Você tem um DNA celestial, veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa não é a sua identidade. Você está ficando amargo, incrédulo, cético, insensível. Está na hora de mudar de estação. E eu venho aqui humildemente essa noite, porque o Senhor me mandou para dizer que o tempo de repouso está logo ali. Sempre esteve perto. O tempo de sombra está logo ali. Sempre esteve perto. O tempo de águas deliciosas de refrigério. Ela ia deixar a maneira da cana. O tempo de oásis chegou. Eu vim aqui dizer para alguns de vocês que o tempo de milagre chegou. Alguns de vocês vão experimentar coisas que nunca tinham experimentado. Deus me manda dizer para vocês que está muito mais perto do que você pensa e que na verdade sempre esteve perto, mas você ficou preso em todas as estações que você passou. Você tem dificuldade de superar a estação, você tem dificuldade de passar para o outro lado do muro e fica preso, e fica preso, e reclama, e fica preso, e fala com todo mundo, mas fica preso, e pede oração, mas fica preso, e fala que precisa mudar, mas está preso. O Senhor Deus te liberta nessa noite para viver o novo. E esse vinho novo virá num odre novo. Deus quer renovar a tua vida nessa noite. Uma dificuldade de superar problema, uma dificuldade de passar para o dia seguinte. Você não vive o futuro porque está preso no ontem. Está lá na estação da amargura, está lá triste, com medo de pessoas, decepcionado, não se relaciona, sempre preso, travado, envergonhado, na sua casa, ainda fala para todo mundo, é eles lá e eu aqui. Deus não quer isso de você. Deus tem gente para colocar na tua vida, Deus tem gente curada, que já saiu da estação da amargura há muito tempo, mas olha, tem gente que não é fácil. Vira e mexe, volta para os mesmos. O que você está esperando para dar o próximo passo? Anda com quem não, andava com quem não devia andar. E hoje? Hoje anda com quem não devia andar. Irmão, tu acha que vai ter resultado diferente? Clima de Deus aqui essa noite. Uma coisa espetacular. O diabo vai tentar distrair a gente de todo jeito. Não deixa não. Até quando você vai ficar parado aí nessa estação? Amargo, triste, envergonhado, decepcionado com pessoas e travado nas suas decepções. Até quando? Quando você vai se abrir para o novo? Você tomou a identidade de Mara e não consegue ir para Elim. Elim está te esperando de braços abertos. Sombra, nuvem, água, glória, sinal, repouso. Mas você não quer largar a tua amargura de estimação, tua tristeza de estimação, tua vergonha de estimação. Você acha que isso faz parte de você e roubou isso como se fosse uma nova identidade? Não é. Você não é o que grita, você não é o que reclama toda hora. Larga essa porcaria de identidade que não é tua. Você não é o mal-humorado, você não é o reclamão, você não é o que as pessoas acham que você é. A tua identidade é celestial. A Bíblia diz que existe um novo nome. Então está na hora de você virar a página, parar de fazer tipo, parar de se apegar, de se aferrar ao que foi dolorido. Já passou, já passou. São só cicatrizes de amadurecimento. Hoje você está restaurado. Passe o próximo nível. Passe para o próximo nível. E o próximo nível requer renúncia, viu? Aquilo que é âncora na tua vida, corta a corda. Anda com gente que é vela, não com gente que é âncora. Gente que nunca teve futuro e nem presente, agora quer designar o teu futuro. Quer dizer como você deve se portar. Pula de estação, se joga no colo de Deus, vai para a sombra do Onipotente. Vai mergulhar e nadar em águas tranquilas. Deus não quer você assim. Deus não quer você quebrado. Deus te deu oportunidades, agarre elas. Deus está te dando essa noite uma nova oportunidade, agarre ela. Chega de ficar preso a tantas coisas que não te deixam caminhar, não te deixam decolar. Você disse: Senhor, o Senhor não me vê. Senhor, até quando? Eu repito, sempre esteve perto. O oásis estava do lado da água, presta atenção. O oásis estava do lado da água amarga. Eles estavam na água amarga, esperando o milagre para a água ficar doce. Você está amargo a vida inteira esperando um milagre para a tua água ficar doce. Se desse um pulinho para o lado, estava experimentando novo, estava experimentando o lugar de delícias, estava experimentando a glória, estava experimentando a unção.